Noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos fazer mais uma book tag sobre profissões. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos fazer uma book tag sobre profissões e tentar relacionar elas a livros. Essa tag foi sugerida pela Anne, mas os créditos nós vamos dar ao Instagram da Gabu Books. O link para acessar o Instagram dela e vocês seguirem essa influenciadora está na descrição deste episódio. Serão 7 livros a serem indicados hoje por cada um de nós. E esse foi um dos temas que nós encontramos para poder fazer esse episódio, depois das últimas confusões que aconteceram no Book Twitter, cujas quais nós nos isentamos de falar sobre elas no ar. Porque realmente nós não temos mais nada a acrescentar sobre esses assuntos. E você que é nosso ouvinte regularmente sabe que nós fizemos uma série inteira destrinchando o subgênero Dark Romance, chegando a recomendar bons livros desse subgênero há anos atrás, que nós fizemos episódios e episódios onde tanto a Anne quanto a série também, eu acho, recomendaram livros de Dark Romance que realmente vale a pena serem lidos em várias... por várias razões, e então eu acredito que não exista mais nada que a gente não tenha dito antes, que a gente precise dizer agora. Sobre essa tag, ela é bem simples, se você quiser brincar em casa, eu vou deixar o link do post onde a gente se inspirou na descrição desse episódio também, e o fato... é que você precisa pegar uma profissão e relacionar ao que esse livro foi para você. Se esse livro foi um professor, se ele foi um médico, se ele foi um dentista, se ele foi um advogado, ou se ele foi até mesmo, para entrar no hype do tema, um padre. Por que não um livro que foi um padre para você? Um livro que ouviu suas confissões. Pensem nisso.
Tá brincando depois com o perigo, Daiane. Tá brincando com o perigo.
Pensem nisso. Depois vocês pensem qual foi o livro padre da vida de vocês e me digam. Quem sabe eu acho até uma coisa interessante.
Reflitam o contexto que vocês têm de padre, por favor, antes de falar isso.
Eu tô falando do contexto mais cristão possível, tá, gente? Ok? Vamos entender isso. Então é isso, obrigado Gabu por nos inspirar com essa tag, e eu espero que vocês gostem das indicações de hoje. Vamos à transição. Ok, antes de começar a nomear as profissões e os livros correspondentes, vou explicar como que vai ser a ordem. Eu vou falar a profissão e o meu livro, e em seguida a Anne vai falar da mesma profissão, mais o livro dela. E depois a Yasmin vai fazer o mesmo, ok? Entenderam?
Senhora.
Vamos lá. Os livros que eu vou citar aqui, eu quero fazer uma pequena correção antes de tudo. Dentro dessa primeira categoria, a Gabu cita a profissão advogado. E justifica dizendo que são os livros que prendem ela do início ao fim. Detalhe, normalmente, advogados não prendem pessoas. Isso é papel dos delegados.
Botaram duas pessoas de direito.
Eu me senti na obrigação de explicar isso daqui, porque eu achei um negócio que você fica preocupante. Tipo, o que o advogado vai prender alguém?
É que ele perdeu o caso, amiga, você não tá entendendo. A gente perdeu o caso, não vai ter onde
ele perdeu o caso, ok, mas pra ele perder o caso, ele tem que fazer defesa.
E assim, só uma correção rapidinho, uma correção da sua correção, Que aí, no caso, a prisão, o delegado, ele faz a prisão. Quem manda prender é o juiz.
Exato. Então, quem manda prender é o juiz, o delegado efetua a prisão e a denúncia quem faz é o Ministério Público.
Exato.
Então,
ou seja, tem muitas camadas.
O direito brasileiro é uma cebola, porque ele tem camadas.
Tal qual a cebola.
Meu Deus.
E faz a gente chorar. Tal qual a cebola. Por conta desses erros e dessas etapas que eu acabei de citar, eu corrigi a profissão advogado para livros que nós defenderemos até o fim dos tempos. Porque, afinal de contas, advogados defendem. Essa é a função original.
E aí eu já faço um disclaimer que o meu tipo de defesa é o tipo, a arma estava na mão do meu cliente? Estava. Foi ele que matou a esposa? Foi. Mas você tem que levar em consideração que ele é escorpiano.
A aula de hermenêutica tá rendendo, não é mesmo? E... Enfim.
Tá maravilhosa. A oratória tá daquele jeito.
Uma delícia. Enfim. O meu livro na categoria advogado, que eu defenderei até os fins dos tempos, a qualquer custo, é Identidade, de Nila Larsen. Existem outros que eu poderia citar, mas eu acho que o mais justo é esse, porque ele é uma história de ficção do século passado, de uma escritora afro-americana, uma romancista afro-americana extremamente talentosa, que muito estudou e escreveu sobre colorismo, a vivência das comunidades negras nos Estados Unidos, tanto nas vizinhanças pobres quanto nas vizinhanças de classe média, e uma pessoa que escreveu muito também sobre a sobrevivência do povo preto como comunidade política, com acesso a direitos civis naquele país, e também quando esses direitos civis foram retirados durante um tempo. E a Nila, ela consegue, mesmo depois de morta, traduzida em vários países, se manter relevante até o dia de hoje como escritora tanto para os artigos quanto para as ficções. E as ficções que ela escreveu retratam muito a realidade da época, mas ainda por um motivo muito ruim se prevalecem atuais hoje e seguem nos ensinando até hoje. Então é isso, vou falar isso de novo, vou falar isso para sempre. Leiam Identidade. Leiam Nila Larsen. Qualquer livro dela é bom, mas esse é o melhor. Passa lá pra
Ana. É ótimo. Antes da Anne falar, eu só queria fazer um comentário que é ótimo que o livro de defesa dela é um livro bom, sabe? É isso que eu queria. Eu só queria falar isso. Pode falar, Anne.
Você vai falar um livro ruim?
Não vou falar um livro ruim. Por que eu vou defender um livro bom? Qual que é o sentido disso?
Porque é mais fácil de você defender, Monga.
Pra você defender. Gente, pra que eu vou perder? Eu vou gastar saliva defendendo um livro bom, sabe? É tipo, pra que eu vou defender um... Ah, eu tô me sentindo muito ofendida nesse negócio. Meu raciocínio.
E vai ficar mais. Vamos lá. Eu escolhi, como meu livro advogado aqui, foi Sedução ao Amanhecer, Kleypas. O box inteiro, né, a série dos Hathaways, é muito bem falada. Pra todo mundo que gosta mais ou menos do gênero, né, como eu, que curto bastante romance de época. Só que esse livro, que é o segundo de uma série, eu sei que a galera tende a não curtir tanto como o primeiro, até porque o primeiro livro da série é muito, 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 muito bom, que é Desejo à Meia-Noite, é muito bom. Eu curto muito o detalhe que a Lisa Kleypas traz nessa série em específico, que é os ciganos. E assim, gente, um dos traços dessa série, até então, porque como os dois falam sobre, pra mim o traço mais evidente de diferença e de que faz a série ser muito boa é essa parte cultural que a Alice acaba trazendo no meio da história. Pelos costumes, pelas vestimentas, pelos pensamentos deles, às vezes por palavras que eles acabam falando. Só que eu sinto que, assim, o Cam, que é o primeiro, o nosso mocinho do primeiro, ele é muito mais aberto, ele é muito mais, talvez, ocidental, numa palavra meio que, tipo, eu, se não me engano, não sei se, não lembro se eles estão em Londres ou na América. Mas acho que é. Então, tipo assim, ele é mais eurocentrado do que o Meripen, que é o nosso mocinho do segundo. Então, há uma diferença de você se sentir muito atraída pelo Cam do que você se sentir muito atraída pelo Meripen. Primeiro livro. Só que quando a gente entra no segundo, que você tem artes que são descritas e bem... com fluxo de consciência que volta pra ele, pro passado dele, quando você começa a ter flashbacks da infância, criado, para que ele foi criado, entendeu? Sobre a cultura dele, do berço onde ele nasceu, até ele se infiltrar na família de pessoas de uma casta completamente, colocando como casta, mas tipo, completamente diferente da dele, eu acho um pouco normal você se sentir mais cansado, porque você fica, puta, mas não acontece nada. Mas esse cara, mas é uma falta de comunicação. Mas não é isso. Eles têm uma diferença cultural enorme. E você tem dois fatores. Você tem o Meripen, muitas dele, sobre a existência dele e do porquê que ele foi criado daquele jeito e ele se achar um monstro. E você tem a mocinha, que eu me esqueci o nome dela, então, a mocinha que... ela passa boa parte do livro como doente, porque ela tem uma doença, até ela meio que se cura, mas ela é uma pessoa com uma saúde mais fraca. Então, assim, eles têm que... E a mocinha, ela quer, porque ela acha que ela pode e tal, passar por cima de tudo isso de uma forma muito fácil. E eu gosto que a autora, mesmo com isso, porque é um super bem construído, aliás, que quando a gente entra no romance em si, a autora não dispensa esse lado cultural que o Meripen tem. Então, assim, pra mim, eu acho que toda vez que alguém falar, puta, mas o livro é chato, eu só vou pensar, cara, você perdeu uma infinidade de coisas. E, assim, é simplesmente um mocinho diferente. Eu acho que esse livro, eu gosto dele porque eu achei muito difícil. Tipo assim, claro, eu não gosto de slow burn, eu sou uma pessoa que eu não curto muito, mas eu achei muito bem construído. Eu acho que não faria sentido se o Meripen tivesse largado tudo de uma hora pra outra, todos os costumes deles, todo o pensamento criado pra ser, pra simplesmente, puta, eu amo essa mulher, eu quero ficar com ela, entendeu? Então assim, se você falar mal perto de mim, eu vou ficar...
Só pra entregar algumas informações que a Anne se esqueceu, eu tô com a Amazon aberta aqui, o nome da mocinha é Win Hathaway, a boa parte do livro se passa na França.
Na França?
Na França, eu tô olhando da sinopse, na França.
Ah, não, mas eu acho que não é na França não, mulher. É porque ela tem, a mocinha, ela passa um tempo se curando, será que é isso?
Não, isso.
Boa então, parte aí é por isso que se passa.
Por causa dessa parte onde ela tá se curando, onde ela tá se tratando.
Isso, se eu não me engano, é uma questão, não sei se é uma questão de 5 a 10, acho que é 5 anos, 3 anos mais ou menos.
Sim, e enquanto ela está fora, o Kevin tá em ramp.
Então, assim, ao contrário de algumas pessoas nesse podcast, a minha interpretação de você ter que defender um livro é um livro ruim, que você goste. Porque pra mim não faz muito sentido você ter que defender um livro bom. Então, assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de livro ruim, né? Já começa que eu tenho gostos muito, muito, sabe, muito bons. Então, eu falei um médio. Foi To Kill a Kindle, que ele é só um genérico mesmo, ele é extremamente... Se você já leu, tipo, dois ou, sei lá, você já leu 5 livros de fantasia, você já leu esse livro, mas ele é muito gostosinho. A gente tem essa protagonista que ela é o genericaço de protagonista de fantasia, que é a Lyra. Ela é uma sereia, mas a variante da sereia, que é... Não sei como é que fala isso em português. É sirena? Sirena? Sirene?
Sirena. Sirena.
Sirena. E, tipo assim, acontece que ela é meio que filha do Marcos explicar. Mas, tipo, ela vai. Eu gosto de recontos de. Contos de fadas, mesmo eles já estão extremamente defasados e as pessoas virarem muito o olho para recontos de contos de fadas, com razão, né? Porque saiu umas coisas meio ruim por causa disso. Mas ele é bem divertido, a gente tem esse príncipe que ele é aquele. Ele é uma pessoa doce, mas ele é um cafajeste ao mesmo tempo. É bem vibe. Como eu falei, o livro é genérico. Mas ele é muito divertido, eu defendo muito ele, porque eu acho que é uma boa. Como que eu vou dizer? É uma boa iniciativa pra quem vai querer começar a ler fantasia agora, sabe? Não é que eu gosto de começar agora. E também não é ruim ou renda pra quem já leu há muito tempo. Ele é gostosinho. É a melhor forma de. Como eu falei, a minha defesa pra livro não é a melhor do mundo, né, gente?
Segunda categoria da noite, o livro médico, porque me curou da ressaca literária. Vou falar de um recente, né? Emma, Cobra e Garotas de Outra Dimensão. É uma ficção científica extremamente adolescente em todos os sentidos dessa palavra, com vários problemas de comunicação, que conta a história de dois melhores amigos, no caso, Emma e Cobra, que estão apaixonados um pelo outro. Porém, eles ganharam superpoderes resultante à queda de um meteoro no interior de Minas Gerais. E graças a esses superpoderes, eles sofreram modificações físicas em seus corpos que se reuniram às inseguranças que eles já tinham sobre si mesmos. E essas inseguranças se aglutinaram, se juntaram, formalizando que eles tivessem medo de confessar um para o outro que eles realmente sentiam um pelo outro. Mas o livro já começa de um ponto de partida onde aconteceu um beijo entre os dois, só que nenhum dos dois quer falar sobre isso. O timing de comédia deste livro é bom, é bem bom, até para quem, como eu, já tá velho para essas coisas, vamos dizer assim, entre aspas, que você que é jovem e adulto, que tá muito perto dos 30 anos, geralmente tem uma rejeição a ler livros para adolescentes que são engraçadinhos, mas eu acredito que esse cativa o nosso adolescente interior que a gente tentou matar, entendeu? Eu acho que é bem esse espírito. Ele dá uma espécie. Outra coisa sobre esse livro é a Trix, que é a minha personagem favorita do livro, ela é uma jovem adulta, ela tá passando por vários problemas ao mesmo tempo, ela tem. Inseguranças de uma jovem adulta, eu consegui me identificar com ela, consegui me relacionar com ela, mesmo com todas as dificuldades extremas que ela passa, que são completamente divergentes das minhas, eu consegui me apaixonar por essa personagem de uma forma que eu não me apaixonava há muito tempo por uma personagem feminina. Então eu recomendo vivamente que vocês leiam esse livro pra tentar sair da ressaca literária, se for o caso de vocês agora. Porque eu acho que dá pra ler ele no máximo 2 semanas. Que foi mais ou menos o tempo que eu levei. Tá? É isso. Posso falar,
Mara? Olhei aqui, também recente. Que, aliás, eu estou no finalzinho dela. Já tô finalizando. Que foi um livro recebido da nossa parceira, Companhia das Letras, Amos, da Vanessa Cham. Eu não vou mentir pra vocês, eu peguei, na verdade, o livro porque vinha de brinde as Herdeiras do Mar, né? A Herdeira do Mar. E aí eu falei, puta, eu queria muito ler esse livro, te falando, mas, então vamos pegar. Mas assim, cara, A Tempestade que Criamos, ele é um romance com fundo histórico, que se passa na Malásia. Tanto está acontecendo a invasão japonesa no tempo da Segunda Guerra Mundial. Mas a história em si, ela gira em torno da Cecily, que é uma malaya, assim, que é uma mãe de família, com 2 filhos e tal. 3 filhos, aliás. com 3 filhos e que simplesmente ela não tem uma perspectiva de futuro e de algo a mais do que a vida que ela tem dentro da casa dela como dona de casa. E ela acaba entrando num esquema onde ela se torna uma espiã pro governo japonês sem saber. E ela acaba ajudando para que a invasão aconteça. E essa é em paralelo entre o passado e o presente, que é se passam 10 anos de diferença. E aí, no presente, na verdade, a gente começa a perceber que algumas escolhas dela acabam pesando dela. Como, por exemplo, o fato do filho dela, do meio, que é o Abel, ele desaparece e vai para um campo que no livro eles chamam como campo de trabalho. E sabe disso, então ela fica completamente desesperada. E aí que ela começa a se tocar do tipo assim, cara, eu acho que deu merda. Acho que não foi uma escolha muito inteligente. E em paralelo a isso, que é a Jasmine, que ela tá lutando para que a filha não seja raptada para se tornar uma companhia de conforto, né? Que são mulheres, na maioria, jovens, que eram dadas aos japoneses para que eles acabassem abusando delas da forma que eles bem queriam. E aí, como para não dizer a palavra chula mesmo, né, como estupro, eles usavam como companhia de conforto. O livro é pesado, é muito pesado, é um drama muito, muito, muito bem construído, mas que assim, ele vai te chocar, ele tem umas coisas que ele te pega ali na rabiola porque você não tá esperando. Aí, cena que você não quer estar lendo, mas que te impacta de um jeito que te faz devorar o livro completamente. Não é um livro feliz, é um livro triste, é um livro muito carregado. Não é para todo mundo, você tem que tomar muito cuidado, porque tem gatilhos extremos ali no meio, como cenas explícitas de estupro. Eu até comentei algumas partes sobre do livro, assim, né, que eu tava curtindo bastante a leitura no nosso grupo do podcast, mas aí a nossa outra host, a Sally, acabou falando que pra ela já não bateu legal, entendeu? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o livro, ele é pesado, ele tem uns gatilhos que é assim. Mas, assim, eu acho que o livro, ele te ensina muita coisa, ele é muito específico, sabe? Ele é um negócio que, mesmo você tentando explicar o propósito dele, como que ele funciona, vai entender muito bem, porque só lendo para você entender todas as nuances e como não existe lado bom e lado ruim, mesmo falando de guerra e como o livro trata bastante esse racismo. Então a gente vê os próprios japoneses tendo extremo preconceito com o povo malaio. Então assim, você fica tipo, te impacta de um jeito, da mesma forma, e o banco faz a mesma coisa, então você fica meio que assim, cara, é só simplesmente um povo sofrendo e querendo ser livre, e não podendo ser, entendeu? Então assim, o livro é muito bom, muito bom. Eu não tava lendo nada, gente, nada, eu comecei uns 5 livros de uma vez só, não tava lendo nada, peguei esse livro, um livro físico, que eu demoro muito mais pra ler do que livro online, e-book, e é incrível, eu estou apaixonada pela escrita dessa mulher. Acabou.
Acabou, muito bom. Assim, eu vou citar aqui a minha leitura atual, sabe? Porque já estamos acompanhando há o quê? 2 anos já, essa minha ressaca literária. E assim, como eu não terminei, eu não sei se eu posso falar, ele me tirou da ressaca literária, mas eu tô lendo alguma coisa. Então já é uma situação. Que é todo esse tempo da... Eu esqueci o nome da autora, só um minutinho. Da Miki Daltier e Rachel Leconte. Eu provavelmente pensei errado. Enfim, foram as autoras de A 5 Passos de Você. E assim, não é um livro que eu diria que eu estaria lendo, muito menos um livro que eu acharia que ia me dar de uma ressaca literária, mas eu estou achando muito interessante que a gente tem esse protagonista, que ele acaba de ser levar um pé na bunda da namorada de sempre, desde sempre, eles sempre namoraram. Tipo, ela foi a primeira namoradinha dele da infância. E ele foi o primeiro namoradinho dela da infância. E aí, na formatura do ensino médio, antes de ir pra faculdade, ela termina com ele. E no meio do baile de faculdade, da formatura. E aí, nesse meio tempo, eles brigam, eles entram dentro de um carro e acontece um acidente. E a menina morre, logo após brigar com ele. Ele ia pedir ela pra... Não é um pedido de casamento. Ele tinha comprado uma pulseira. No início do livro, ele encontra uma pulseira e ele descreve a pulseira pra gente de que aquelas pulseiras de penduricalho, esqueci qual o nome, de... igual aquelas pulseiras da Pandora. E ele fala que cada pingentezinho era um momento especial deles que ele desenhou e pediu pra personalizar. E aí, na noite que ele ia dar pra ela, vai lá e termina com ele, porque, segundo ela, ela não quer ser só conhecida como a namorada dele, ela quer ter uma vida por fora. E, assim, isso tudo... Tipo, primeiro capítulo, e aí acontece o acidente. Após isso, é ele tentando lidar com a situação do luto também, porque a família da menina culpa ele, porque ele que estava dirigindo, e ele que parou no meio da rodovia e, né, acabou acontecendo o que tinha acontecido. E aí, assim, ele não pode nem ir pro enterro da menina por causa desses problemas com a família, também ele está muito machucado também, que, se não me engano, ele estava em coma. Fora isso. Em algum momento desse livro, como eu falei, ainda é uma leitura que eu estou fazendo. Então, eu não tenho como entrar em muito detalhe, porque eu não cheguei nesses detalhes. Mas eu sei que tem alguma coisa nesse livro que eu comecei a ler, eu separei o nome desse livro, por causa de que falaram que se você souber de tal coisa, vai estragar a sua experiência. E eu soube de tal coisa quando eu fui pegar o nome desse livro. O problema é que eu esqueci qual é essa coisa. Então, eu só estou me forçando muito nesse livro. Não é porque é ruim, ele é bom. Mas eu tô me importando muito porque eu quero saber o que foi essa coisa que me fez pegar esse livro pra ler. Então é um mistério que em algum momento eu vou chegar aqui e falar, nossa, a gente já fala disso. Mas não vai ser agora, porque eu ainda tô lendo. Mas a leitura é muito gostosinha, muito gostosinha, e você pensa que vai ser um romance, porque, né, é um romance bem água com açúcar, e você recebe um... E, gente, essa festa virou um enterro, literalmente. Então, tá sendo uma leitura boa, e é um negócio que eu tô lendo, né, me tirou um pouco da minha ressaca de 2 anos.
O que eu posso dizer sobre isso é que eu espero que ele não seja um Você Ligou para o Sam parte 2.
Não, não tá senão, sendo.
A gente vai ter que aturar o final.
Não, eu sei. Gente, olha só, eu sei que eu tenho algumas teorias de qual é a coisa que me fez querer esse livro. É um livro de alma gêmea, porque ele vai conhecer uma menina. Isso tá na sinopse. Ele vai conhecer uma menina que também passou por uma perda. Tipo, de perder o namorado. Eu não sei qual foi a perda dela, mas foi uma perda muito grande. E ele sente que vai acontecer alguma outra perda depois que eles começam esse relacionamento. Não sei qual é. Aí, por isso eu penso. Vai ser um livro de alma gêmea. Ou vai ser um livro de, tipo, algum deles vai morrer. Ou, não sei. Vai terminar de uma forma trágica. Eu sinto assim, eu tô sentindo assim no meu coraçãozinho que vai terminar de uma forma muito trágica. E vai ser uma delícia de ler. Sério, vai ser um sabor. Aquele angst gostoso que a gente fala, caraca, vai ser o angst. E assim, já não foi a primeira pessoa que me falou que, isso parece, que esse livro parece uma fanfic. Faz sentido, eu estou tão animada com isso. Porque realmente parece uma fanfic. Mas assim, né, gente? Eu tô lendo alguma coisa que não é.
Vamos lá, próximo. O livro psicólogo. Esse daqui vai ser barra pesada. Que me fez chorar. Bom, nessa categoria, eu achei que chorar de raiva não contava. Ok? Eu achei que não contava. E por isso, eu não coloquei nessa opção o último livro que eu li. Me fez chorar, mas me fez chorar de raiva, de ódio. E teve outros livros dos quais eu chorei de ódio, mas eu acho que nesse caso não conta. Então vamos para um livro que me fez chorar por razões de a humanidade é uma merda, mas ainda existe esperança. Eu escolhi O Inferno, de Dan Brown, o quarto livro da saga Código da Vinci. Por quê? Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, logo que eu comprei ele, a gente abre Inferno e a gente cai numa criação de cenário onde nós temos um cientista multimilionário dentro de uma sala muito importante de uma conferência científica, cheia de pessoas inteligentes, pessoas influentes no mundo, pessoas super poderosas no mundo inteiro. E esse cientista está falando com eles sobre um problema que é muito real no nosso universo, que é o problema de superpopulação e escassez de recursos para a humanidade. Porque o planeta está muito cheio de gente e os recursos que nós temos não são infinitos. E esses recursos dos quais eu estou citando são água, condições climáticas habitáveis para a humanidade e questão de agricultura que nos fornece logo comida. E de acordo com as desigualdades que sempre existiram em massa e dentro desse livro elas estão ainda mais gravantes, subentende-se para esse cientista e para um monte de outras pessoas que o mundo precisa começar a ser limpo, entre aspas. Em que sentido de limpeza? Precisa morrer gente. Porque, segundo o que esse cientista fala, é necessário que um certo contingente de pessoas morram para que sobre espaço, para que os outros se espalhem, os outros consigam se aproveitar desses recursos e os outros consigam fazer com que esses recursos sobrevivam para as próximas gerações humanas. Porque, ainda dentro da fala desse cientista, existe uma grande dificuldade em manter as condições de mundo que temos hoje, com as populações que nós temos hoje, sem que seja feita uma limpeza. E ele dá argumentos dentro do livro, quem leu sabe, que são muito críveis. Argumentos que fazem você confiar nele. Argumentos que fazem você entender o porquê que ele quer que isso aconteça, o porquê que ele acha seguro e o porquê que ele orienta que os governos que estão ali sendo representados, as pessoas que estão ali presentes, que esse conceito de matança não seria nefasto, mas sim seria a salvação do planeta Terra. E imediatamente você fica triste pra caralho, porque você pensa, caraca, velho, isso pode ser verdade, porque o planeta mesmo sofre de superpopulação e o planeta realmente sofre de um mal de escassez de recursos. E essa escassez de recursos tem grandes chances de causar uma guerra em breve que vai fazer países lutarem entre si pelo acesso à água e a nascentes. Vai fazer países guerrearem entre si pelo acesso a vegetações e a matas. E isso vai causar guerras horríveis, sangrentas, e um modo de evitar essas guerras que não é o soft power, que na visão desse cientista não funciona, que é o diálogo entre grandes governos, é você eliminando uma certa porcentagem da humanidade através de um vírus. E aí que começam as chuvas de teorias de conspiração que o Dan Brown gosta muito e ele faz a gente querer embarcar com ele. Só que do meio pro final do livro você descobre que existem pessoas, o herói da saga, por exemplo, Robert Langdon, outros cientistas com ele, artistas e pessoas que são apaixonadas pelo que é ser humano e que acreditam que existe um outro lado dessa história. E que acreditam que é possível você preservar o planeta você resgatar pessoas que estão no mais extremo da miséria e você conseguir estabilizar o mundo com outros caminhos que não precise acontecer a matança que esse cientista planeja e quase consegue executar. Então, assim, esse livro nos dá esperança no final. Então, ele fez chorar duas vezes. Quando ele me fez crer que tudo estava perdido e quando ele me deu um abraço e me disse, calma, sempre existirão pessoas que vão tentar te mostrar um outro lado. E você precisa ser um dos otimistas nessa história. É isso, eu passo a palavra para a Anne.
Amiga, a gente termina aqui. É isso, meus amores.
Forte abraço.
Eu não fico um negócio desse, pelo amor de Deus. Que é isso? Enfim.
Ele é muito bom, gente. Vocês precisam prestar atenção no Dan. Ele realmente é um escritor muito forte.
Tá, o que eu escolhi Estação Carandiru. Que do Drauzio Varela, porque assim, é o seguinte, gente, eu tinha planos esse ano de ler mais não-ficções para este mundo. Consegui uma ótima promoção, consegui comprar o e-book e nas minhas férias eu li ele em 3 dias. E assim, eu vivi esse livro, eu só fiz marcações desse livro, só comentava desse livro em Fortaleza, entendeu? Em específico, é tipo essa memória que eu tenho do livro. Mas, ele é um soco na sua cara, do início ao fim. Ele te joga privilégios independente de que posição social você está. Aqui, do Drauzio, inclusive, é mostrar que, assim, cara, nada compra a tua liberdade e nada compra o seu direito de ser livre. De, tipo assim, não precisar agir pra poder ter algo, não ter o direito à saúde básica, mesmo que às vezes seja por algo ruim. Livro uma passagem que diz que em questão de 6 horas, 4 pessoas apareceram com leptospirose ao mesmo tempo em um momento de chuva que estava acontecendo em São Paulo. E ele achou esquisito, porque estava rolando uns rumores de que estava acontecendo de uma galera que estava tentando fugir, estavam planejando. Isso era boatos dentro do complexo. Pessoas com leptospirose, o que é é esquisito, não é normal, porque não tinha nenhum vazamento nem nada. E ele, quando enquanto atendia uma pessoa, de que se eles estavam no túnel que estava sendo feito para poder fugir, e o cara que estava acontecendo, ele fica em completo desespero, ia ser delatado e que ele ia acabar sendo morto pelos outros presos por ter sido descoberto. Só que, na verdade, o Drauzio pescou o que era, mas ele ficou com dó, mas ele ficou assustado do tipo assim, porque era uma brincadeira, não era uma afirmação. E ele também entendia o posto dele como médico e não como um carcerário ali no meio. Entendeu? Dias depois aparece a notícia que fugiram umas pessoas dentro do complexo do Carandiru. Então, assim, é um livro que, assim, de novo, não recomendo para todas as pessoas. Acho que muitas das pessoas se acham chato, porque até você chegar nas partes mais, entre aspas, legais, que é de histórias específicas e que faz bastante sentido se você assistiu o filme, mais pra frente, até então, no começo, você vai entender como que funciona a cadeia, todos os pavilhões, histórias de uma massa, até chegar ao final e ele te dá um soco tão grande na sua cara, mas tão grande na sua cara e que vai estar chorando no metrô, mesmo sabendo qual que era o final. Até porque todo mundo sabe que o massacre do Carandiru aconteceu já, inclusive o prédio foi demolido e foi criado aqui em São Paulo, no bairro do Carandiru, o Parque da Juventude. Então, assim, eu chorei igual uma condenada, entendeu? Parecia que tinha um monte de presos dando soco na no meu peito. Foi muito pesado. O final é arrepiante. É tipo assim, gente, juro. Eu acho que nem se o Rafael Montes fizer o pior dos terrores possíveis, de todo mundo reclamar desse homem, mais que reclama, do que o final do Carandiru, porque é muito, muito, muito pesado.
É um caso interessante para até ver questão de podcast sobre também. Eu já ouvi alguns casos sobre.
As modus operandi, eles fizeram uma... Peraí, gente, desculpa. Eu só ouvi... Não sei se vocês ouviram um gol.
Eu tô
esperando só. Peraí, só... Então. As meninas fizeram uma entrevista... Quando saiu o novo livro do Drauzio, e falando também sobre o Carandiru, e ele deu uma entrevista, tudo. É muito legal. Eu compensa muito vocês verem.
É muito interessante. Drauzio,
muito tocante sobre o assunto. É bem legal.
É muito interessante. Recomendo. Agora sou eu, né? Eu tinha botado ficção, mas... Na verdade, os dois que eu parei pra pensar aqui agora, eles eram não ficção. Só que a questão é que um que eu ia falar, que era Os Fornos de Hitler, eu já falei aqui antes. Então eu vou no outro, porque, sinceramente, eu tô tentando não repetir livro aqui, antes que a Raia me mate. Esse que eu separei foi o Últimas Mensagens Recebidas, que ele não é um livro, sabe, de história linear, são, na verdade, várias mensagens que as pessoas... Já está no título, obviamente. São as últimas mensagens que algumas pessoas receberam de entes queridos. E, assim, tem umas que é, tipo, o pai tinha câncer e mandou para a filha. E aí você chora porque você se coloca no lugar da pessoa. Tem, tipo, um melhor amigo ou um namorado que... Se eu não me engano, tinha uma que eles estavam brigados e a última mensagem foi um pedido de desculpa e depois o namorado ele só de repente morre, sabe? É coisa nesse nível assim. É uma leitura simples no sentido de que são literalmente mensagens de... É como se você estivesse lendo um WhatsApp ou uma mensagem de carta. Se eu não me engano, tem um que o pai escreve uma carta pra filha. E, assim, é uma leitura geralmente um pouco fácil. Mas, novamente, também não é para todo mundo, porque são temas sensíveis, querendo ou não, são temas sensíveis. Porque, por exemplo, você pode ter um tipo de gatilho com esse tipo de situação, né? Porque algumas pessoas podem se relacionar, né? Mas, tirando isso, são só mensagens, são literalmente só mensagens. Eu tô me repetindo aqui, desculpa. Mas são leituras que te tocam, querendo ou não, sabe? É um pouco triste, pra falar a verdade.
Ok. Agora, pra categoria que a gente perdeu, os livros astronautas. Ah. O livro astronauta, no meu caso, que me levou pra outro mundo, é A Sombra do Passado. Eu já devo ter citado esse livro aqui alguma vez, mas eu não lembro se eu falei bem ou mal dele. Mas o Sylvain Reynard, ele tem uma habilidade muito boa para fantasia, porque ele consegue construir uma adaptação para fantasias urbanas, mesmo não medieval, que faz você se colocar no cenário que ele descreve com uma facilidade monstruosa. Então, mesmo que você não conheça nada desse escritor, você pegar esse, que é um dos menores livros que ele escreveu, porque ele é realmente muito fino. E logo no início, ele vai começar a te contar a história, a primeira fase do livro vai te contar como nasceu o protagonista, que é o príncipe de Florença, o William, como ele começou a ser reconhecido por esse nome, e ele volta no tempo, lá para a Idade das Trevas, lá para a Idade Média, e depois ele te traz o presente de novo. E como ele faz, a forma como ele faz isso, desde a ambientação, o cheiro das coisas, os sons que ele ouvia, a dor que ele sentia, das palavras que ele usava, da rotina que ele tinha, mesmo ele sendo vampiro, você consegue tanto embarcar na ideia que o William tá te vendendo, ao ponto de você sentir ódio do ladrão que roubou os quadros dele. E você entender perfeitamente por que ele quer estraçalhar o cara na porrada. E depois de você entender perfeitamente o porquê que o povo que se torna súdito dele logo depois adora ele, mesmo ele sendo um nobre. E o porquê que esses súditos dele, que também são vampiros, respeitam ele com o vigor que eles respeitam. Você passa a respeitá-lo com o mesmo vigor. Então, assim, eu sempre indico se vai reinar de um jeito ou de outro. O William é um ótimo vampiro, ele é um ótimo exemplo de vampiro. Ele é tudo que o vampiro pode ser. Ele é controlador, ele é egocêntrico, ele é poderoso, ele é inteligente, ele é enigmático. A forma como o Sylvain descreve ele... Aí é questão de gosto, beleza? É um negócio relativo. Mas a forma como ele te descreve ele faz você pensar que o William também é lindo. E mesmo com ele tendo, sei lá, nesse livro ele tem menos idade, mas no segundo livro da saga, que é A Transformação de Raven, ele já tem 700 anos. Mas como vampiros não envelhecem, ele tá lá firmão e você consegue ver que existe um lado doce nele. Um lado que não é mostrado pra nós e é sobre o passado, do passado em quase momento algum. Então é isso, eu recomendo avivamente que vocês leiam as fantasias que o Sylvain escreveu, porque pra falar a verdade, eu acho que ele é melhor escrevendo fantasia do que escrevendo drama.
Dúvida, porque assim, não queria voltar aqui com romance, então eu fui atrás das últimas fantasias, são fantasias que eu acabei lendo. E essa semana eu tive o desgosto de ver uma pessoa chamar tipo, de hot. Então eu decidi falar sobre o Príncipe Cativo dessa vez, né? De CS pra cá, né? Que assim, meus amigos, vamos lá. A gente tá falando de um pseudo-romance, porque assim, se alguém tá te recomendando o Príncipe Cativo por romance, a pessoa com certeza ela não lê o livro e ela tá te enganando.
Ela te odeia. Ela te odeia.
Não, ela te odeia completamente. Porque assim, o romance são migalhas. E eu acho que ainda são migalhas, mais migalhas que me atrevo a dizer. Entendeu? Então, assim.
Inclusive, ele só começa a ser desenvolvido no segundo livro.
Então. Pois. Então, assim, a gente tá falando realmente. De fato. A gente está falando de uma fantasia com uma vibe medieval mesmo, com reinos, com uma guerra fria, tá ligado? É uma guerra de anos que aconteceu, e aí agora meio que tipo assim, naquela bem guerra fria mesmo. Só que o principal sofre uma traição, né, por parte do irmão, e aí ele se torna um escravo. E vai pro reino dele, no caso. Enfim, existe, sim, e aqui eu reforço. Gente, o livro é pra maior de 18 por um motivo. Entendeu? Existe a presença de sexo explícito, vai te chocar, de citações com bastante fetiches, por exemplo, de escravidão e tal, e aí relações sexuais a partir disso e tal. Existe. É normal da fantasia ali do livro. Só que o livro não é hot, ele não é erótico, ele não é um romance. O livro é sobre guerra, é um livro estrategista. Gente, juro, o livro, eu só engatava no livro, era de fato assim, do meio pro final. Eu ficava no começo empacada naquele sofrimento. Ai, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada, mas tá acontecendo tudo. É você que não prestou atenção.
E é muita questão de livro. Tipo, é realmente guerra, literalmente. Tipo assim, o que falam de Príncipe Cruel, de política, não sei o quê, esse livro, sabe? É política pura.
Exatamente. Então,
inclusive,
e aí...
eu tenho uma amiga que ela tava. Desculpa, onde eu peguei. Tô pegando seu.
Perdão, eu, no caso.
Eu tenho uma amiga que ela tava terminando de ler, que ela tinha acabado de ler, quando veio essa querida falar que Cativo é hot. E ela falou, não é, mas deveria. Porque é, literalmente, não tem nada... No, cara, ela falou, ela terminou de ler há uma semana. Ela mesmo falou, juntando os três livros, tem três cenas de sexo, incluindo a situação do primeiro livro. Que quem sabe,
então,
sabe...
E aí... E o problema é que o primeiro livro assusta as pessoas por conta das cenas de sexo que tem dele, entendeu?
Sim.
É quando a gente é apresentado. Porque nos outros dois, essas cenas, elas não são apresentadas pra gente. O próprio mundo, ele é só realmente de fato. Eu quero me vingar, vai acontecer uma guerra que não sei o quê. A gente tá num acampamento de soldados e a gente tá indo pro outro campo pra guerrear e tal, não sei o quê. Então, assim, não tem, gente. Juro por Deus, não tem. É literalmente, realmente, poucas cenas ali. É tipo uma outra. E só que aí, essa do primeiro livro, que eu sei o que o pessoal gosta, ela pega muito, entendeu? E aí você acha que tem. Inclusive, o final, gente. O final do terceiro livro, ele é um tapa na sua cara. Se é romance, não acontece nada. Nada! Tá ligado? Você fica na vontade. E aí, aí eu gosto do Fendel. Porque o Fendel, ele tenta aliviar pro autor, entendeu? Ele fala, calma, respira, vai ter uma parte de romance. Ah, não, porque tem os contos. E é tipo assim, meu filho, eu não quero ler os outros contos, eu quero ler a trilogia e ver um romance. Nem que seja um beijo pra terminar e falar, fim, acabou.
Não tem.
Vou ficar feliz. Não tem.
Não tem.
Entendeu? Sabe o que tem? Fanfic. Você vai ter que ler fanfic.
E o Damien cadelando. Ele é muita cadela. Uma cadela. Uma grandíssima de uma cadela. Tirando isso, mais nada.
Sim. Inclusive, gente, eu acho que o único fato de realmente eu ter terminado Príncipe Cruel. Príncipe Cativo e todo Caprice e tal. Foi política, porque se realmente fosse romantasia, eu não ia ter terminado, eu ia ter largado isso aqui no meio. Eu acho que o fato dele ter me enganado, dele ter falado, você vai ter uma pitada de romance, você vai ter uma pitada romântica. Aí você vai lendo, você termina. Não, por isso que eu terminei. Juro por
Cadê
Deus.
Cadê o romance?
Não. Cadê tem romance?
Não tem.
E a galera acha que é hot. Impressionante. É isso, gente.
Sou eu agora? Sou eu, né?
Sim, senhora.
Eu escolhi o Welcome to Night Vale, do Joseph Pink. Eu já falei desse livro aqui, mas eu nunca falei desse livro aqui, por incrível que pareça. Assim, esse livro, ele é sobre uma cidade pequena, que são vários continhos em forma de programa de rádio. Sabe? A gente tem o Cecil Palmer, que ele é locutor da rádio comunitária, que fica informando e as coisas estranhas que acontecem na cidade. Então, esse livro ele me passa um feeling de Gravity Falls misturado com um jogo indie que tem, que é Killer... Como é que eu tenho esse nome? Killer Frank. Killer Frequency. Frequência do Killer. Acho que como é que pronuncia. Killer Frequency. Que é um jogo de terror sobre... Você é um locutor de rádio que tá ajudando a polícia a investigar um assassino. Não é necessariamente o clima do livro, porque o livro não é, não é bem um mistério policial. Mas é muito interessante você ver sobre essa cidade pequena, porque ele passa muito esse feeling, sabe? De, ah, você tá lendo realmente sobre uma cidade pequena e aí vai falando sobre, por exemplo, a dona da loja de penhores e a rotina dela e sobre, não sei, tipo, a chegada de um outsider que, né, uma pessoa que realmente ninguém nunca viu, que esse cara passa essa vibe meio esquisita. E aí, assim, passa esse feeling de cidade, de realmente de cidade pequena. Tem algum problema na cidade, você não sabe o que é, além de ser uma cidade pequena. Porque em si, já cidade pequena já passou esse feeling de esse lugar tem alguma coisa estranha. Então, assim, eu gosto bastante desse livro. Inclusive, eu tenho que reler ele, porque eu li ele há muito tempo atrás. Mas, assim, eu não lembro muito cada conto separado. Mas, assim, eu lembro do feeling que eu senti lendo esse livro. Foi uma sensação muito, muito, muito diferente de realmente estar em outro lugar. Então, tipo assim, a gente não tem muito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Da onde que eu venho, da onde eu moro. Não tem muito dessa parte de cidade do interior, pequena, que todo mundo se conhece e é estranho, mas aqui eu não sei muito como é que é isso. Provavelmente, tipo assim, deve ter gente bem no interior que sabe como é que é, mas é uma... Foi um feeling diferente. É o melhor que eu posso dizer. E esse livro é baseado num podcast também. Então, é interessante você ler e ouvir o podcast depois.
O livro confeiteiro. Livro doce. Então, eu vou citar aqui a antologia A Gente Se Vê na Parada, da editora HarperCollins, que tem entre os autores presentes Mariana Chazanas, Ariel F. Hitz, o Pedro Ruaz e a Arquelana. Tem outros autores envolvidos também, desculpa não lembrar o nome de todo mundo. Uma antologia sobre pessoas LGBTQIA+, que estão em São Paulo. Cada um ali tem sua história de fundo, tem seu romance de fundo. Exceto pela história que é a primeira do livro, que é sobre pessoas assexuais, então não é um romance. É uma história sobre amizade, é uma história sobre descoberta, é uma história sobre autoconhecimento e autoentendimento. Mas tirando essa, todas as outras histórias têm algum romance envolvido. A mais emocionante para mim é a última do livro, que é justamente O Retorno Triunfal de Minha Namora, do Pedro Ruaz. E, num todo, é um livro extremamente doce. Ele é tão doce que às vezes ele chega a ser irritante. Mas ainda assim é uma antologia que vale a pena a leitura para quem já lê livros LGBTQIA+, nacionais, e para quem quer começar a ler essa categoria. É isso.
Eu não sei se o Clube do Livro dos Homens de fato terminou ou não. Se vai terminar com o do Colton ou se vai ter outro, mas enfim, eu li a coleção que tá traduzida. Assim, eu achei pessoalmente que o livro fosse. Não ia ser o mais doce, assim, da série. Eu achei que o livro do Vlad, né? Absolutamente romântico, ia ser bem mais. Só que o do Vlad é mais voltado pro drama e tudo mais. No do Colton, a gente tem de fato um drama, porque a personagem principal precisa passar por uma aceitação da criança interior dela, referente à família, e logo ao, teoricamente, o Natal. Porque tudo dela, não de fato com o Natal. É mais sobre o significado do Natal do que de fato com a data comemorativa. Só que assim, eu fui contemplada, entendeu? Com o livro mais romântico. Porque tem uma coisa que acaba me incomodando um pouco, porque eu sinto que é o seguinte, no livro, no, na série em si, você sente que às vezes a Alissa, ela quer... Ela gosta ao fato dos homens se entenderem que boa parte das coisas que ele fazem incomodam e faz com que aconteçam coisas ruins no relacionamento com suas parceiras, de acordo com cada personagem deles. Só que me incomoda o fato dela não fazer o mesmo com as protagonistas. Então, às vezes, a protagonista, ela não há um momento de pensar, puta, também erro, eu também preciso pedir desculpa. Não é só eu que preciso de desculpa, não é só eu que passo por um momento ruim e falo merda e tudo mais, entendeu? Então eu sinto que falta. E o livro do Colton, ele é o que mais próximo chega a isso. Porque nos outros livros, que de fato o clube, ele aparece mais, ele tem boa parte de influência. No Duco não é preciso, porque as coisas acontecem naturalmente entre o casal. Eles se aproximam naturalmente, não tão naturalmente, mas tipo assim, eles se forçam a fazer coisas que não é tipo assim, os caras falando isso, entendeu? É o cara pensando de uma forma normal. Ele simplesmente fala, a gente vai ir pra minha casa e montar uma árvore de Natal. E ela fica tipo assim, ai, nunca tive isso. Ah, mas... Tudo bem que você é rica na história, né? O Calton, ele nasceu como pobre e enriqueceu. Ah, mas se você tinha um monte de árvore de Natal, uma era da família particular, vocês montavam. Aí ela fica tipo, não. E aí eles vão e fazem uma coisa mundana, uma... Bem algo romântico, mas vira algo romântico. Então, assim, o livro é muito bom. É muito doce. E, assim, eu gosto muito. O meu favorito ainda continua sendo absolutamente romântico. Mas esse livro é muito melhor construído, é muito melhor bem feito. Enfim, esse livro é... do cacete. É um livro doce, é só isso. É muito bom.
É... O meu agora, né? Assim, eu vou pegar um livro que eu ainda não terminei. De novo. Eu ia botar outro, mas eu já falei... Outra vez, um livro que eu falei aqui. Mas eu vou falar do Minha Última Pessoa Favorita, da Eglantine, aliás, Eglantine. Eu não terminei esse livro, mas o pouco que eu li dele, eu já vi que vai ser um... aquele tipo de romance muito gostosinho e muito, extremamente doce, literalmente, porque a protagonista, ela tem uma confeitaria. Mas enfim, ai, piadas. Mas assim, a gente tem essa, a protagonista, que ela era uma atriz, ela é uma atriz, na verdade, e ela tá pra protagonizar sua última novela e depois abrir uma confeitaria. E a gente tem o par romântico dela, que é o Mikael, que ele é um vocalista de uma banda e também ator. E eles se odeiam. Já sabe, né? Já sabe. Eu não vou entrar muito em detalhes desse livro porque eu ainda estou lendo. Mas, assim, só com um pouco de que eu li desse livro, tipo, alguns capítulos que eu li, você já dá pra perceber que vai ser esse tipo de leitura extremamente doce e com altos níveis de glicose, ao ponto de que algumas pessoas podem ficar com diabetes. Eu não sei se deu para entender, sabe? Mas esse é real o tipo de recomendação que eu posso falar sem medo nenhum, de que tenho certeza que vai ser uma leitura extremamente doce. É isso.
Ok. O livro Professor, eu poderia citar vários aqui. Eu geralmente procuro por ler livros que me ensinam coisas, mas... Eu vou falar de outra antologia, que é a Farras Fantásticas, organizada pelo Ian Fraser, o Ricardo Santos e o João Mendes. Essa antologia é escrita por escritores dos 9 estados da região Nordeste e foi editada pela finada Editora Corvos. Eu fui uma das apoiadoras do lançamento deles no Catarse. E essa antologia me ensinou muitas coisas. Me ensinou gírias, expressões nomes de comidas muito boas que eu fiquei muito interessada em provar um dia. Lendas sobre o Nordeste, como um todo, me ensinou o que é ser nordestino de forma muito natural, de várias vertentes possíveis. E me ensinou sobre a amizade, sobre a crença nos encantados. E, enfim, esse livro foi foda de várias maneiras. Recomendo muito que vocês vão no site da Corvus enquanto ele ainda existe e comprem esse livro enquanto ainda houver possibilidade, porque realmente é uma antologia muito divertida e que vale muito a pena. É isso.
Eu quero recomendar aqui para a parte professor. Se você quer aprender, não aprender mais, mas gringo convencional que a gente está acostumado dos livros internacionais e também um pouquinho do nacional e querer ler coisas diferentes, eu quero que vocês deem uma chance para Um Conto de Mil Estrelas. É uma novel tailandesa, tá? Que tem, inclusive, um drama, enfim. E é uma novel LGBTQIA+. A autora citada é a Bactéria, no caso, né? Enfim, é o seguinte. Não há palavras para descrever o quanto esse livro é tocante. De não só por toda a parte cultural tailandesa, que não é nada a ver. Porque se você já está acostumado um pouquinho com essa parte asiática mesmo, né, com dorama e tal, eu, por exemplo, assisto de vários cantos, inclusive. Indo ali aquele complexo de faculdade, no meio da cidade de Bangkok e tal, não sei o quê. Aqui a gente está falando de um mocinho rico, de um ex-militar, que ele tem uma doença no miocárdio e precisa de um transplante de coração. Só que, na fila de espera e a cura, ele precisava de um transplante, ele decide que o tempo que ele tinha de coração bom, o dele próprio, ele decide gastar isso com corrida, com droga, bebidas e tudo mais, e viver de uma forma como se ele já desistisse de tudo. E ele é um cuzão no começo do livro, um cuzão. Até que acontece um acidente, ele recebe um coração de uma moça. E o livro, ele traz uma sensação de que era pra acontecer e de que existe, é uma coisa meio espiritual, já que ele acaba mudando radicalmente, porque ele acaba muito curioso com a história da pessoa, da moça que acabou doando o órgão pra ele. E aí, quando ele descobre que ela era uma voluntária nas montanhas, dando aula pra crianças carentes que não tinham condições, isso, a educação, ele acaba se voluntariando também, de uma forma bem impulsiva e racional, e ele vai. E aí ele começa a viver de uma forma que ele nunca viveu na vida dele. Então, assim, ele te ensina coisas fora cultural, porque tem muitas coisas interessantes, tipo o fato de que eles falam sobre o teoricamente rei da Tailândia, né? E teoricamente não, né? Pra nós é tipo isso, né? Porque ele não é um poder ali que ele manda tal, não sei o quê, mas ele é uma figura muito importante pra eles. E aí eles falando sobre quando na época que ele realmente falava e fazia coisas, implantou aquele sistema onde eles faziam chover nessas montanhas que não tinha a chuva e tal, não sei o que, é super legal. Só que de outro modo você aprende a ser um ser humano, porque tipo assim, você percebe umas coisas super simples da vida, te faz repensar algumas coisas. É um livro bem doce e tem romance no meio também, e é isso, é muito bom, eu recomendo bastante o livro.
Gente, eu acho que pra esse eu não tenho. Esse eu realmente não tenho. Eu ia falar que um negócio mais. Eu achei melhor não. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum professor.
Ok, vamos para a última da noite, que é o
Dentista.
livro Dentista, que é a mais simples de todas, que é um livro que te fez sorrir. E eu tava achando que rir de nervoso não conta, e rir de desespero também não conta, então eu não vou indicar a minha última leitura, que me fez rir de desespero. E eu vou indicar A Redenção de Gabriel, que é o, ao contrário do que muita gente pensa, não é o último, mas o penúltimo livro da saga. E porque ele tem uma abertura triste, afinal é uma saga dramática, então a abertura meio que melancólica você já espera. Porque conta sobre a recuperação do Gabriel enquanto ser humano psicologicamente falando, que conta sobre a jornada dele pós-terapia e sobre como ele está lutando para se reconectar com a família dele, que ele tinha abandonado por N razões. E como ele se torna o melhor ser humano a partir do momento que ele conhece a irmã dele e se reencontra com as raízes dele de uma forma mais confortável, mais justa e mais acolhedora do que ele conhecia antes. O que prepara ele para ser um bom pai e torna o final do livro, que é a parte doce, é a parte feliz, é a parte que você fica rindo que nem uma boba se você leu a saga toda. Porque é o final mais feliz possível que poderia ter sido dado para um casal que foi criado na base da porrada igual a esse.
Olha, eu não me resisti, eu vim com um clichê. A última história publicada da Gabi Santos, né? História de amor. Que é um clichê de. Pra quem curte mesmo, realmente muito água com açúcar. Isso não é um defeito, é muito bom. É também um romance LGBTQIA+, com plano de fundo de que os panistas. Viveram um romance, mas que por conta do tempo, por conta do preconceito, não conseguiram viver esse romance. E de um lado a gente tem o. Ai, agora eu lembrei. O pai do Bento, que conseguiu amar outra pessoa, se casar, ter uma família feliz. Enquanto o pai do Gonçalo viveu um casamento feliz, teve um filho no qual ele não amava e que, quando descobriu que o filho também era gay como ele, acabou o surrando só porque o cara era gay como ele. Entendeu? Esse plano de fundo é muito legal na história. O final do plano de fundo, que é quando a gente vê tudo se concretizando, é muito triste, mas assim, é tocante, tipo, te faz chorar real, aí dói bastante, sabe? Mas assim, é um clichêzão, não tem como dizer. O principal, que é o Gonçalo, vai para a cidade, vai para aquele emprego, porque é só se aproximar do Miguel, que é o ex-amor do pai dele, e ele queria conhecer mais do pai que morreu e não deixou para ele desculpas. Só um segundo, gente, mais um gol.
Ai, gente, tá.
Só um segundinho. A Palmeiras tá jogando, gente, perdão. Enfim.
Ai, ai.
A gente até me perdi onde o Sal falou. Ah, enfim, ele se torna o Gonçalo, né? Vira do nada bem rico da herança que ele recebe do pai. Mas o que dói nele é o fato de ele não ter recebido nenhuma carta, nenhum aviso, nem nada. E ele, tudo que ele queria era uma desculpa, porque a criança interior dele ainda se sente muito dolorida, sabe? Mas é muito bom, recomendo. É muito, muito fofinho. Tem uma cabra de estimação, gente, muito legal.
Não, tinha um cachorro latino aqui igual doido.
Minha mãe gritando comigo, enfim.
Ah, incrível. Então, o meu dentista. Eu vou botar um aqui que, assim, as pessoas vão achar um pouco estranho, mas eu vou falar que é os dois morrem no final. Não, eu não confundi ele com o psicólogo, se é o que a pessoa tá pensando, mas eu falo que, assim, esse livro, ele é mais do que só, os personagens vão morrer. Tipo, obviamente, esse é o que move a história. Mas eu acho muito, muito legal você acompanhar o desenvolvimento do Mateu. Mateu é um dos protagonistas de que ele sabe que ele vai morrer hoje. Ele recebe. A gente tem esse. Sim, preciso explicar? Precisa. A gente tem esse universo de que as pessoas recebem uma ligação que avisa o dia da morte delas. Não fala como, não fala nada. Só fala, você vai morrer hoje. Então, assim, a gente tem esse personagem do Mateu, que o pai dele tá em coma. E assim, ele é um menino muito retraído e ele mal sai de casa. E ele recebe essa ligação de manhã. E o livro, ele tem essa contagem regressiva que a gente vai acompanhando tanto ele quanto o Rufus. E ele e o Rufus, eles se juntam para passar o dia junto, porque os dois vão morrer nesse dia. E é muito interessante você acompanhar como o Matheus passa desse menino retraído para o início do livro para essa nova pessoa no final do livro. Triste, né? Porque no momento que ele vira essa nova pessoa, ele morre. Mas me fez sorrir momentos de, tipo, ele, sabe, se aproximando do Rufus e ele tomando a iniciativa desse relacionamento dele de frente, o que mais tem que fazer. Porque o próprio Rufus também já fala que ele não ia tomar iniciativa, quem ia ter que tomar iniciativa era o Mateu. Ele não era uma pessoa que fazia esse tipo de coisa. E é bonito você ver esse tipo de evolução do personagem, mesmo por um pouco período de tempo, e me fez sorrir essas cenas antes da situação final, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, antes disso eu tava sorrindo. É isso.
Ok, é isso, gente. Acabamos. Eita, ferro. Foi episódio pra cacete hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações que nós fizemos hoje.
Posso roubar antes? Antes de você finalizar?
Meu Deus do céu.
É rápido. Gente, eu queria... Que foi se descoberto hoje, no dia dessa gravação, no dia 11/4. Que a escritora April Cross, ela sofreu um acidente de moto, gente, e ela tá na UTI. Então, assim, se vocês quiserem ajudar, porque as meninas, várias autoras e as leituras delas estão pedindo, primeiro, para que, independente da sua religião, para que você ore por ela, e também para que o número de leituras dela aumente dinheiro, fosse convertido para ajudar ela para se recuperar. Então, caso você tenha o Kingdom Unlimited ou quiser ajudar a autora comprando os livros dela, ela tem 3 livros disponíveis na Amazon, né? Feita, Avaurus e Promise. E os livros são em torno de R$4 mesmo. Ou, caso você se interesse em ajudar, várias autoras se juntaram para fazer uma rifa solidária para sendo concorrido mais de 50 livros físicos nacionais, que na rifa tem 2 mil números, e aí a cada 100 são desbloqueados mais um livro físico. Já foi números, então se você sentir que tocou seu coração, cada número vale R$10, procurem sobre, ajude a autora, porque infelizmente ela está precisando.
Fica aqui o nosso pedido a todas as entidades divinas que ajudem ela para a pronta recuperação mais tranquila possível e que deem conforto à família dela, que com certeza está precisando desse momento também.
Amém.
Mas enfim, É isso, eu vou tentar achar o link da rifa para deixar na descrição desse episódio. Mais uma vez, eu agradeço a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. Agradeço mais uma vez a Gabu Books pela inspiração que deu ao nome deste episódio e a tag que nós usamos hoje. Eu me despeço de vocês aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.